Abra sua Bíblia aí no segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu até publiquei essa semana o tema dessa ministração. Foi para mim lá. O machado caiu no rio, e agora? Né? Algumas pessoas ficaram com uma interrogação, igual está escrito ali, né? Que vai sair disso? Meu Deus do céu, que machado é esse? Que rio é esse? E o que isso quer dizer? Enfim, vamos permitir, pedir que o Espírito Santo nos conduza e você vai poder compreender o propósito de Deus, da sua palavra sobre cada um de nós. Espírito Santo, fala conosco, ministra aos nossos corações, em um nome de Jesus. Diz lá, segundo o livro de Reis, capítulo 6, verso 1, diz assim: disseram os discípulos dos profetas, põe para mim o texto, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno, ou é estreito, ou é apertado demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco, uma madeira, e construamos ou façamos um lugar para nos reunir, ou para nos habitar, para nós morarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse ao profeta Eliseu: queres ir com os teus servos? Respondeu então Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu lá no rio. Gritou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: aonde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um galho, um pedaço de madeira, e lançou-o naquele lugar ali, e fez flutuar o ferro. Ou fez nadar. Essa versão nadar aí está exagerado, né? Porque o ferro flutuar já é maravilha, mas o ferro nadar já é muito mais maravilha, né? Mas fez flutuar o ferro e disse: pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Olha só, a gente vive num país tropical, onde, para onde a gente olha, a gente vê árvores, não é verdade? Porque nós vivemos num país tropical. Mas esse tempo e nessa região, eles estavam vivendo num lugar árido, num lugar deserto. Então não se tem árvores no deserto. A árvore se tem onde tem rios, onde tem água. Ou são os oásis, ou onde passam os rios. Então, só para a gente entender, aqueles homens falaram assim: olha, está apertado, está estreito, nós estamos vivendo aqui, está incomodando. Nós estamos aqui numa condição que não estamos bem. Está apertado. Então ele disse assim: olha, vamos lá no Jordão, vamos lá na beira do Rio Jordão, porque lá tem madeira. Então podemos ir lá buscar madeira, cortar madeira, e cada um de nós vai trazer para edificar um lugar maior, para expandir o lugar onde vivemos. Então, a questão de ir até o Jordão é porque não se tinha capacidade, não se tinha árvore, não se tinha recursos para isso. Então, entendendo a questão geológica ou geográfica da coisa, eu quero que você entenda aquilo que o Espírito Santo ministrou para mim alguns dias atrás com relação a essa palavra. Primeiro ponto que eu quero destacar: o lugar estreito, o lugar pequeno. Veja, há um incômodo manifesto na vida daqueles homens, daquelas famílias, dizendo: olha, está ruim, não está bom, nós não estamos vivendo num lugar gostoso, está incômodo. Lugar estreito, um lugar pequeno, um lugar incômodo, um lugar inapropriado. Fala de algo que precisa ser mudado, sim ou não? Fala de algo que precisa ser ampliado, precisa ser reformado, precisa ser corrigido. Veja, como Igreja Evangélica das Nações, nós estamos sendo reformados. Nós estamos em fase de mudanças, nos adequando e expandindo para trazer aos nossos discípulos, aos nossos amigos e visitantes e irmãos, uma melhor acomodação, um melhor conforto e uma melhor participação das pessoas através do voluntariado. Sim ou não? Estamos trabalhando nesse sentido. Hoje fiquei feliz de chegar pela manhã, estar aqui o Evaristo, servindo no estacionamento hoje, o Bruno estava lá servindo no estacionamento, hoje pela manhã o Sr. Geraldo servindo lá em cima, enfim, outras pessoas. É maravilhoso ver como estamos ampliando, estamos nos ampliando, estamos crescendo, estamos mudando a forma de pensar, ou seja, estamos buscando uma transformação em nossa forma de pensar, de agir, de falar, para que todas as pessoas da igreja, todas, absolutamente todas as pessoas da igreja, possam servir, possam assim manifestar este amor, o amor de Deus, uns para com os outros, servindo uns aos outros, amém? Porque não há como nós servirmos sem amor. Eu falava até pela manhã, é interessante, quando a mãe se levanta mais cedo para fazer o café, quantas mães fazem isso aqui? Ou os pais também podem fazer. Por que fazem isso? Porque têm o amor pela família, sim ou não? Então elas têm o prazer de servir os filhos, o prazer de servir o marido, o prazer de servir a família. Quando não se queima, né? Né, Anderson? Ou seja, é algo que vem em sentido, não é um peso. Não é algo que nos força, que nos tira o fôlego. Não, irmãos. Por quê? Porque nós temos o amor. E se temos o amor, então servimos. Amém? Como igreja temos trabalhado nesse sentido, temos trazido este entendimento, temos buscado isso e ampliado. Mas preste atenção, como pessoas, filhos de Deus e discípulos de Cristo, também precisamos ser reformados. Também precisamos ser expandidos. Precisamos ser ampliados na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar e na nossa forma de agir. Nós precisamos sim ser reformados e alinhados para aquilo que Deus tem para cada um de nós, amém? Diga para o seu irmão, Deus tem mais para você. Deus tem mais, tem coisas maiores, tem coisas melhores. E é interessante porque eles dizem assim, vamos até o Jordão. É interessante. Vamos até o Jordão, versículo 2, e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco, uma madeira. Irmãos, Jordão é o lugar onde nós encontramos a madeira para construção, para ampliação, para reforma. É o lugar onde nós encontramos isso fisicamente, mas é o lugar onde nós encontramos isso espiritualmente para nossas vidas. Sim. E mais, é também o lugar onde nós encontramos os nossos limites. Diga para o seu irmão, o seu limite está em Jordão. Limites que muitas vezes, preste atenção, limites que muitas vezes nos impedem de avançar, nos aprisiona, nos atrapalha e nos retarda para entrar na terra prometida. Você lembra de Israel? Quando Israel saiu lá do Egito, eles passaram, saíram do Egito, tiveram a liberação de Faraó, e aí então eles começaram a caminhar até chegar ao Mar Morto, ou melhor, o Mar Vermelho. E aí quando chegaram no mar, aquele povo falou, e agora Moisés? Porque eles podiam olhar para trás e ver o exército de Faraó vindo. E Moisés falou, não se preocupem, fiquem calmos. Aí ele vira para Deus, Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E Deus fala para ele, se por que está me chamando? Diga ao povo que marcha. Então Moisés levanta a vara, Deus diz para ele, levanta a sua vara, toca as águas se abrem, e o povo passa, e aí o povo passa a pés enxutos, vem o exército querendo no embalo, mas Deus fecha as águas e eles morrem lá. E a celebração, há toda uma manifestação, enfim. Ah! Então quando eles vêm caminhando por 40 anos, caminhando para cá, caminhando para lá, quando eles chegam no Jordão, eles param. Porque o Jordão marca entrar na Terra Santa, entrar na Terra Prometida. Era o limite para entrar. Olha o que diz lá em Josué, capítulo 3, verso 1. Põe para mim aí. Diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, que era o último, último lugar que eles estavam, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel. Moisés já tinha morrido. Agora quem estava liderando era Josué. E pousaram ali, dormiram ali, antes que passassem. Versículo seguinte diz assim: sucedeu ao fim de 3 dias, diga 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do povo, do arraial, dizendo, ordenando ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti-vos também do vosso lugar e segui a arca. Continua. Haja, contudo, distância entre ela e vós, como de uma medida de 2.000 côvados, cerca de 800 metros, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Por quê? Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Veja só, Deus anseia e deseja de cada um de nós um posicionamento meu, um posicionamento seu, um posicionamento nosso para poder agir em nossas vidas. Agir em nossas vidas. Deus não passa por cima de ninguém. Deus não invade a sua vida. Deus não invade as brechas. Não. Ele não age assim. Ele nos chama. Ele nos desafia a tomarmos um posicionamento. Sabe qual é? De nos santificarmos. De nos purificarmos de tudo o que fazemos que muitas vezes fere o nosso relacionamento com Ele. Sabe, irmãos? O casamento, ele tem um sinal, uma aliança, um testemunho, ele tem uma marca, ele tem uma identidade. Mas muito mais do que uma marca, ele tem uma postura que tem que se tomar. A nossa aliança com Deus está através da cruz de Jesus. Quando nós participamos da mesa, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Mas exige de nós também um posicionamento. E esse posicionamento chama-se santidade. Sabe por quê? Porque a luz não se mistura com as trevas. A Bíblia diz que Deus é uma luz e nele não há treva nenhuma. E todas as vezes que nós pecamos, nós deixamos que as trevas entrem em nós. A nossa santidade, irmãos, revela o nível da nossa aliança com Deus. É. A sua santidade revela o nível de aliança que você tem com Deus. Mas preste atenção, há uma garantia de Deus para mim e para você, que depois de nos purificarmos, depois de nos santificarmos, nós veremos a manifestação sobrenatural de Deus em nós e através de nós. Nós viramos na passagem do ano, eu falei sobre isso, este ano vai ser o ano das maravilhas de Deus em nós. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, Deus quer fazer maravilhas através de você, meu irmão. O poder sobrenatural de Deus. Deus não quer ficar limitado, viver uma vida rasa, uma vida aquém daquilo que você tem vivido, daquilo que Deus tem para você. Diga para o seu irmão, Deus tem mais para você. Quantos querem viver essas maravilhas de Deus em sua vida? Então nós precisamos ser reformados. Nós precisamos ser expandidos. Nós precisamos ser ampliados e romper com os nossos limites. Ei, Nós precisamos romper os nossos limites. Por quê? Porque quando nós rompemos limites, ampliamos as nossas conquistas. É isso que Deus quer para nós. E sabe como Ele nos ensina? Ele diz, construa um lugar. Ei, versículo 2, a outra parte do versículo diz assim, construamos ali um lugar para habitar ou nos reunir. Ei, Deus anseia em nos abençoar. Mas para isto, Ele espera que eu e você construamos, edifiquemos uma vida, uma família, uma igreja, onde Ele possa habitar, viver e desfrutar de todos os milagres e maravilhas dEle nesta terra. Sabe, irmãos, nós precisamos ir até o Jordão. Ir até o Jordão significa sair do lugar que estamos. Quantas vezes estamos acomodados? Irmãos, tem gente que se acomoda com o por baixo, sim ou não? Tem gente que se acomoda com o ruim, tem gente que se acomoda com as coisas incompletas. Você parou para pensar nisso? A pessoa começa a construir uma casa, aí constrói um cômodo, aí era para construir dois, para na metade e vai vivendo. Sim ou não, irmãos? Aí para disfarçar, ele vai lá e põe uma cortina, põe um pano, mas meu irmão, não muda. E aí entra mês, entra ano, sai ano, ele se acomoda. Quantas pessoas estão acomodadas com o incompleto? Quantas pessoas estão acomodadas com aquilo que está incômodo? Aquilo que não está perfeito, aquilo que não está acabado, aquilo que não é o plano real, perfeito de Deus para a sua vida. Diga para o seu irmão aí, você precisa ir até o Jordão. Fala para ele, você precisa edificar um lugar melhor. Nós precisamos sair do nosso lugar, ir até o Jordão. Cortar madeira e construir um lugar onde Deus possa vir e manifestar-se em nós e através de nós, irmãos. Nós não podemos nos acomodar com a vida, não podemos nos acomodar tanto com o pecado, quanto com as coisas incompletas. Ei, você pode passar por um tempo de dificuldade, mas a dificuldade vai acabar e você vai entrar na plenitude de Deus. Isso se você se levantar, ir até o Jordão e edificar um lugar maior. Porque mesmo que Deus te ame, mesmo que Deus queira te abençoar, se você continuar parado, se você continuar estagnado, se você continuar vivendo a mesma vida que você vive, jamais você vai desfrutar disso. Precisamos tomar uma atitude, e isso fala comigo, fala conosco, nos mostra que isso depende de mim, não de Deus. Depende da minha decisão, depende da minha atitude para viver as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas estão aí, na eternidade, determinadas, decretadas, para acontecer. Mas nós só vamos viver se nós chegarmos até ela, se nós construirmos, se nós expandirmos. Não depende de Deus, depende de mim. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos acomodamos e começamos a reclamar, sim ou não? Em vez de tomarmos uma decisão de mudança, nós começamos a murmurar. Depois você vai entender sobre isso. A minha decisão em obedecer, a minha decisão, a minha atitude em obedecer e a minha ação em construir a minha vida, a minha casa, meu casamento, a minha família, o meu ministério, a minha igreja, vai preparar para receber o milagre de Deus em nós. Mas Ele diz, ide, vá, faça. Na última parte do versículo, nós vemos o profeta dizendo, ide, e disse ele, ide, vai. Ei, a resposta de Deus para você sempre será, vá, faça, construa, cresça, desenvolva-se, avance, mude, transforme-se. Esse é o desejo de Deus. Jamais Deus desejará que você permaneça como você está. Tem pessoas que vivem as mesmas lutas ano após ano, mês após mês. Não avançam. Não avançam. É as mesmas lições. Irmãos, quem já Não vou perguntar. Quem já repetiu de ano, não precisa levantar a mão. Mas quando você repete de ano na escola, você tem uma grata surpresa, porque você acredita que vai ter coisas novas, mas na realidade você vai ver as mesmas coisas. Por quê? Por que vai ver as mesmas coisas? Se é outro ano, se é 2019 e não 2018? Porque você não foi aprovado em 2018. Você não aprendeu, você não conseguiu aplicar, você não conseguiu absorver e entender e expressar isso, a forma de trazer um aprovamento, uma aprovação sobre a sua vida. Então você repete, mudou o ano, a turma que você tinha foi embora, e você começa tudo de novo. Irmãos, tem irmãos na igreja que vivem assim, sim ou não, irmãos? Vivendo as mesmas lutas todo ano, vivendo as mesmas dificuldades todo ano. Ei, irmãos, tem alguma coisa errada nisso. Alguma coisa está fora do lugar. O desejo de Deus é que você avance, nem que for para ter guerras maiores, mas é para você avançar, para você crescer, porque Deus vai te dar a vitória. Desde que você aprenda, desde que você aplique. Deus anseia que você tenha uma vida plena, uma vida abundante e uma vida feliz em todas as áreas da sua vida. Mas é todas mesmo. Deus não quer que você viva no limite da provisão, no limite da bênção, no limite do milagre. Não, irmãos. Quantas pessoas você conhece que foram geradas em Deus, mas são assim, são bem-sucedidas, por exemplo, na família, mas não são bem-sucedidas, são fracassadas nas finanças, nos negócios, por exemplo. Outros são bem-sucedidos nas finanças, mas no ministério é um fracasso, é uma derrota. Ei, este não é o projeto de Deus para você. Jesus não morreu na cruz para você ter parte da sua vida abençoada, parte da sua vida feliz ou bem, bendita, mas Ele morreu na cruz, você foi gerado em Deus para que você tenha uma vida plena em todas as áreas da sua vida, em todas, na família, no trabalho, na igreja, em todos os lugares, irmãos. E é isso que nós precisamos aprender ou entender. Muitas vezes nós estamos lá sentados, acomodados. Não, estou pagando as contas, está bom. Meu irmão, não está bom não. Sabe por quê? Porque a sua vida não é só dinheiro. Sim ou não, irmãos? Adianta você ter dinheiro e ter um casamento destruído? Quantas pessoas você vê vivendo assim? Quando chegam na trajetória da conquista lá, vão sentar na cadeira de presidente da empresa, quando olham para trás, os filhos já não querem mais, a mulher já abandonou faz tempo, e você não tem com quem celebrar, então você vai arrumar alguém aí. Esse não é o projeto de Deus para você. O projeto de Deus é que você tenha uma vida plena em todas as áreas, que você tenha uma vida plena, feliz, abundante em todas as áreas da sua vida. Mas é interessante, porque no verso 3, um daqueles homens que foram inconformados com aquela situação, inconformados com aquele aperto, inconformados com aquela vida, quando eles falam que vão lá para Jordão para buscar madeira, então o profeta falou, podem ir, vão. Então esse um desses diz assim, você não quer ir conosco? Ei, você não está sozinho. Respondeu Eliseu, eu irei. Ei, irmãos, por mais que nós entendamos e desejamos as mudanças, os rompimentos e o crescimento que precisamos em nossas vidas, nós jamais conseguiremos fazer isso tudo sozinhos. Quer ver? Quantas vezes você já disse, às vezes até chorando, aos pés do Senhor, orando, em arrependimento genuíno, que você não ia fazer mais isso, que você não ia praticar mais aquilo? Quantas vezes, na passagem do ano, você disse, não, 2019 está aí, eu vou tomar uma outra posição, vou entrar na academia, vou fazer a minha musculação, vou fazer minha caminhada, hein? Irmãos, como é duro esse negócio de academia, né? Vou estudar inglês, sei lá. Sabe por quê, irmãos? Porque mudar custa. Mas eu vou dizer uma coisa: se você se inconformar, se você for um desses inconformados, se você entender que Deus tem mais para você, você não vai alcançar essas mudanças sozinhos. O Espírito Santo irá com você. Ele estará contigo. Nós sempre precisaremos do Espírito Santo ao nosso lado, irmãos, para nos orientar, para nos fortalecer, para nos capacitar, para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer, ou aquilo que Deus anseia ou espera de nós. Nós precisamos do Espírito Santo junto, conosco, dentro de nós, para nós chegarmos lá, para nós chegarmos no lugar que Deus tem para nós. Mas é interessante. Então eles saem e vão para aquele texto, para o rio, para o Jordão. E o verso 5 diz assim: e sucedeu que, derrubando um deles uma viga ou um tronco, o ferro do machado caiu na água, caiu no rio. Irmãos, e ele gritou: ai, meu Senhor. Essa expressão ai, a gente parece muito infantil, né? Ai, é coisa de bebê. Não, é uma expressão de dor. Ai, aquela coisa. Ou então rasgar a roupa. Ah, é uma expressão, é um clamor. E por que é um clamor? Ele diz ele. Porque era. Você pode falar assim, mas era só um machado. O machado, deixa eu falar algo para você, fala de um instrumento que recebemos para ampliação da casa, a ampliação da igreja, a ampliação da família, a ampliação do ministério. O machado fala dos dons que Deus colocou em nós e que não é nosso, vem dele, mas está emprestado para nós, sob a nossa custódia e sob o nosso cuidado. Observe que os dons nos foram confiados. Para quê? Para servirmos uns aos outros. Para servirmos a igreja. E assim trazermos a reforma, a expansão e o crescimento. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 7. Põe para mim. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Para o que for? Útil. Útil a quem? Ao corpo. Não é a mim. É útil aos outros. Útil a outras pessoas. Na NVT, uma outra tradução, diz assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. É para ser útil, é para ser utilizada, é para ser útil aos outros e não a mim mesmo. Irmãos, Deus colocou um dom, uma habilidade dentro de você, diga amém. Deus colocou em você, assim como cada membro do corpo recebeu uma capacidade. O coração, você vê, é interessante, é um músculo que independe de você fazer força. Já parou para pensar nisso? Cadê os homens fortes assim? Faz assim, cadê os homens fortes aí? Ó, o Hamilton já... Hã? Cadê? Faz aí o seu muque aí, faz aí. Faz aí, Vinícius. Ó lá, ó. Cadê? Mas quando você estica ele, ele murcha, irmãos. Sim ou não? Faz aí, Mei, quero ver. Por quê? Porque você tem o controle do seu músculo, sim ou não? Deus deu a nós, a nossa consciência. Mas e o coração? Fala para o coração parar. Você não fala. E mesmo que você quisesse, você não consegue. Por quê? Porque Deus colocou nele a capacidade de musculatura e de movimento, independente do seu cérebro. Ou seja, cada musculatura, cada parte tem uma ação específica. Deus colocou algo específico em você. Deus colocou uma habilidade, um dom, uma unção específica dentro de você para manifestar, para ser útil, para trazer a manifestação, o crescimento e a amplitude da igreja e um dos outros. Ei, nós precisamos entender isso. Quando nós começamos a servir, presta atenção, usando o machado, usando o dom que receberam, mas quantos, quando chegaram no Jordão, quando chegaram no rio, quando chegaram no limite, deixaram-no cair? Quantos machados caíram das nossas mãos? Quantos estavam cortando madeira, estavam ajudando no processo de expansão, de crescimento, mas no momento deixaram o seu machado cair? Quantos, quando chegaram num determinado momento da sua trajetória, no instante que deveriam romper os limites e ultrapassar as barreiras, aquela situação, perderam o seu machado, perderam o seu dom e abriram mão dos seus ministérios? Quantos? Quantos desistiram de liderar uma célula? Quantos desistiram de servir a igreja e seus irmãos? Quantos? O Espírito te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe nesta tarde aqui, porque Ele quer falar com você, Ele quer te dar a chance de restaurar a sua vida e de restituir tudo aquilo que havia perdido em você. Para isso, Ele te pergunta: mostra o lugar onde o seu machado caiu. Foi essa a pergunta do profeta, põe lá o versículo 6. Aonde caiu? Aonde que você perdeu o seu dom? E aquele homem pôde mostrar: foi ali, naquele lugar, foi naquele momento. Ei, é preciso reconhecer e falar aonde permitimos que o nosso machado caiu. Aonde e quando nós perdemos e desistimos do nosso chamado, do nosso ministério, do nosso dom? Eu me lembro de um texto que Jesus falando à igreja, lá em Apocalipse, que diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz assim, põe para mim, Luca. Olha que texto lindo, Jesus falando à igreja. Lembra-te, pois, é que está muito pequenininho, não consigo ler. Lembra-te, pois, de onde? Lembra-te, pois, de onde? Arrepende-te e pratica as primeiras. Ei, aonde foi que caiu o seu machado? Lembra aí. Aonde foi que você desistiu daquilo que Deus tinha proposto para você? Daquilo que você estava fazendo, daquilo que você estava caminhando, daquilo que você estava construindo, daquilo que você estava expandindo? Aonde caiu? Quando foi? Mostra, lembra. É preciso reconhecer e falar. Irmãos, sem arrependimento não há mudança. Sem arrependimento não há transformação. Lembre-se hoje e fale ao Espírito Santo de Deus que está neste lugar com você. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje a cura e restituição para você. Olha o que diz o verso 6 do mesmo texto que nós lemos. A Bíblia diz: Eliseu cortou um galho, cortou um pau, um galho, e lançou ali e fez flutuar o ferro. Ei, nesta tarde, neste começo de noite, o Espírito Santo lançará um galho, lançará um pau, lançará uma palavra sobre a sua vida, assim como Deus fez usando a Moisés, quando lançou uma vara nas águas de Mara e trouxe cura, trouxe restauração. Olha esse texto, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 15. Livro de Êxodo, capítulo 15. Versículo 22. Depois de ver a manifestação de Deus abrir o mar, depois de ver a prova, a conquista, a vitória que Deus deu, inegável, ninguém poderia separar o mar como, como uma pessoa humana, somente Deus poderia ter feito, somente Deus poderia ter fechado o mar quando o exército de Faraó estava seguindo. Foi inegável a manifestação poderosa de Deus naqueles dias. Mas eu vou dizer uma coisa: todo milagre de Deus passa. Todo milagre de Deus passa. E diz assim, versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. E saíram para o deserto de Sur. Caminharam quantos dias? Quantos dias? 3 dias. Sabe, irmãos, quando a gente vive um milagre, quando a gente vê a manifestação de Deus, é assim, no dia seguinte, se você ler o texto do começo do capítulo, estavam em festa, Miriam pegou o tamborim e começou a dançar, Deus é poderoso, Deus está conosco, aleluia, glória a Deus, Mas passou um dia no deserto, olha, Deus fez, Deus deve estar conosco. Chegou no segundo dia, Moisés, não tem água para beber. Chegou no terceiro dia, meu irmão, já estavam dizendo, cadê Deus? Aonde está esse Deus, Moisés? Olha o texto. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Eu fico imaginando, quando eles começaram a ver aquele oásis, nós estivemos em Mara, eu tive a oportunidade de conhecer Mara. Mara é um oásis, está cheio de tamareira, está cheio de árvores. Então eu fico imaginando 3 dias andando no deserto, aquele calor de 50 graus, a gente acha que está calor com 35, imagina 50 graus no deserto, aquele calor de raciar, não tinha água, e de repente eles veem um oásis. Ei, aí acertou, Moisés, você é o cara mesmo. E quando eles chegam para tomar daquela água, eles percebem que aquela fonte já não é uma fonte potável, é uma água amarga. Olha o que acontece. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo? E o povo? Contra? Ai, irmãos. Que haveremos de beber, disseram eles. Quanta gente está murmurando porque a sua casa está pequena, quanta gente está murmurando porque a sua vida está apertada, quanta gente está murmurando porque você vê Deus fazendo aqui e acolá e a sua vida mesmo não consegue alcançar a plenitude daquilo que Deus tem. Ninguém murmura porque está bom, sim ou não? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, um pau, um galho. Lançou Moisés então este galho nas águas, e as águas se tornaram, as águas se tornaram, as águas se tornaram. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Ali Deus os provou. Ei, Deus quer curar e restaurar a sua vida. Deus quer tirar de você, fazer, deixar você de ser amargo, retirar a amargura de você, retirar de você as feridas, retirar de você a infrutificação, para te fazer uma fonte de vida, uma fonte de alegria e de muitos frutos para Deus. Deus quer mudar você, Deus quer mudar o seu coração, Deus quer retirar do seu coração toda essa amargura, toda essa frustração do seu chamado, e te fazer de novo água doce, água potável, instrumento de vida e de transformação para os outros. As pessoas vão correr para o seu lado e vão querer dizer: Kleber, fala para mim, me dá uma palavra. Seja a boca de Deus, seja um rio de Deus fluindo de ti. E aí Kleber vai ministrar: olha, eu vou orar e Deus vai te abençoar e vai acontecer. E a pessoa vai beber daquela água, vai ser transformada, vai alimentá-la, vai ser vida para ele e vai transformar a sua vida. Deus quer trazer cura para você. A Bíblia diz que Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, faria de cada um de nós, fluiria rios de águas vivas de dentro de nós. Não são águas amargas. Ei, tem gente que não está aguentando mais ouvir você. Sabe por quê? Porque as suas águas estão amargas. As suas frustrações, as suas decepções, elas ultrapassam, elas fluem de você. E as pessoas, quando vêm beber de você, não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer curar você, Ele quer libertar você, Ele quer trazer e fazer de você uma fonte de água viva, uma fonte de transformação de vidas, de pessoas. Deus quer expandir você, Deus quer ampliar você, para que você viva e desfrute da plenitude que Ele tem para a sua vida. Ele quer ressuscitar o seu dom, Ele quer trazer à tona o seu talento, o seu ministério, o seu chamado, para que você possa servir e trazer alívio, sustento e alegria a todas as pessoas que estão ao seu redor. Você é fonte de vida, você é fonte de salvação, você é fonte de cura para as pessoas que estão ao seu lado. Hoje o Espírito Santo vai trazer à tona, vai trazer de volta a sua vida, vai fazer flutuar o seu machado, o seu dom e o seu ministério. Se você crê e concorda, diga amém. Quantos querem? Quantos querem recuperar o seu dom? Quantos querem recuperar o seu talento? Quantos querem recuperar a unção para poder servir, amar e servir as pessoas e a igreja? Quantos, quantos? Quantos? Vamos ficar em pé. Se levante e comece a falar com o Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite. Ele veio ao seu encontro, Ele te chamou aqui porque Ele quer ministrar na sua vida, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer transformação, Ele quer trazer restituição. Mas veja, escute, talvez nesta tarde ou nesta noite, você precisa dizer ao Espírito Santo aonde você perdeu o seu machado. Talvez você precise dizer: olha Espírito Santo, eu perdi o meu machado ali, eu perdi ali o meu dom, quando eu comecei aquela célula, e as pessoas não foram, ou as pessoas me abandonaram, ou as pessoas falaram mal de mim. Ali eu desisti do meu chamado. Ali eu perdi. Ele escorregou da minha mão. Ali eu perdi o desejo de continuar a utilizar o meu machado. E assim eu desisti do meu ministério. Eu desisti da minha vocação. Ou talvez você precisa dizer ao Espírito Santo: olha, Espírito Santo, quando eu estava servindo aquela pessoa, aquela família, naquele momento assim e assim, eles me desprezaram, eles zombaram de mim, eles me ignoraram e até me humilharam. Foi naquele momento que o meu machado caiu. Eu decidi desistir de servir as pessoas. Foi naquele local que o meu machado caiu e eu perdi o meu dom. Eu perdi o desejo de servir as outras pessoas. Foi assim que eu desisti de continuar a servir a igreja e as pessoas. Feche os seus olhos, comece a orar. Hoje o Espírito Santo vai trazer de volta. Hoje o Espírito Santo vai mostrar a você o seu machado. Ele vai fazer flutuar o seu machado. Ele vai fazer flutuar o seu dom, permitindo que você possa pegá-lo de volta, permitindo que você possa continuar a exercer o seu ministério, para expandir a casa do Senhor, para expandir a sua família, para expandir a sua casa, o seu casamento, expandir a sua célula, expandir o seu ministério. O Espírito Santo vai lançar uma palavra para fazer flutuar, para fazer vir à tona o seu dom, o seu chamado, e possibilitar que você se apodere dele, se apodere daquilo que ele havia confiado a você e que de alguma maneira havia perdido, você havia perdido. Ele está neste lugar. Ele te trouxe aqui, ele marcou esse encontro com você. Ele te ajudará a trazer cura sobre a sua vida, a trazer libertação, a trazer restauração à sua vida, restauração à sua família, restauração ao seu ministério, a fim de que você viva o propósito que Deus estabeleceu para você. Comece a orar. Fale com o Espírito Santo. Fale com Ele. Fale para Ele.
Nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer.
Fala para ele, seja sincero. Mostra para ele onde caiu. Mostra para ele onde caiu. Fala para ele.
Vem com cura.
Rasga o seu coração.
Do seu poder.
Seja sincero com ele. E através de você,
o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui?
Ele está neste lugar.
Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.
Diga para ele: eu quero de volta o meu talento. Eu quero de volta o meu machado, Espírito Santo. Mostra-me, traz de novo. Mostra-me. Mostra, faz flutuar hoje para que eu possa ver, para que eu possa me apropriar de tudo aquilo que o Senhor confiou a mim. Se você deseja e anseia desse toque do Espírito Santo, Saia do seu lugar, venha até o altar. Os pastores estarão tocando sobre a sua vida, estarão desatando sobre você, estarão profetizando, liberando uma palavra para que o seu talento, para que o seu machado flutue. Assim como Moisés lançou aquela vara para trazer cura àquelas águas, para trazer cura àquela fonte, hoje o Senhor, o Espírito Santo, lançará uma palavra sobre ti, para trazer cura na sua vida. Nunca mais você será amargo, nunca mais você será entristecido, nunca mais você será frustrado, nunca mais as pessoas se afastarão de ti, mas buscarão beber de você, buscarão beber da tua fonte, porque o Espírito Santo fará de você uma fonte potável, uma fonte de águas vivas. A palavra do Espírito vai ser lançada sobre ti, vai ser lançada em sua direção. Prepare-se, fale com Ele, seja sincero, seja sincero. É a sua oração, é a sua sinceridade. Aquele homem disse: ai, ai, meu Senhor, ele clamou, eu não posso perder, eu preciso do meu dom, eu preciso do meu machado. Clame a Ele, seja sincero a Ele, fale ao Espírito Santo. A palavra do Senhor para você hoje, nesta noite. Estenda a sua mão para os céus, num ato profético. E disse o profeta: pegue-o, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e tomou o seu machado. Receba o seu machado, receba o seu dom, receba o talento que o Senhor depositou em você. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida, cumpra o propósito de Deus para a sua família, cumpra o propósito de Deus para o seu ministério, cumpra o propósito de Deus para a sua igreja. Você foi escolhido, você foi chamado. Aleluia. E você foi gerado para amar, para servir e para influenciar nesta terra.